O futebol, que nasceu na Inglaterra, se espalhou pelo mundo.
Espanha.
Grande maestro, papita, quero ir.
Deutschland.
France.
O dernier était très dangereux.
Italia.
Continua Zoff, que rende inoffe anche i
valori. Portugal.
O dragão, penalti clássico.
United States of America.
Mundo da bola. Mundo da bola. Raça. Tradição. Gol. Vibração. São marcas do futebol em todo o planeta. Jovem Pan no Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
O futebol no mundo. Na Pan.
Muito boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais uma edição do Jovem Pan no Mundo da Bola. Boa tarde, Bruno Prado. Tudo bem?
Boa tarde, tudo bem. Estamos aqui para mais um Jovem Pan no Mundo da Bola.
Bruno, o Flamengo jogou 73 jogos no ano. O Liverpool, 53. Isso pode pesar agora?
Bom, essa diferença de jogos pode ter um peso sim, né? O Flamengo fez 20 jogos a mais que o Liverpool no ano e é aquela questão do nosso calendário, né? Essa diferença de 20 jogos está nos campeonatos estaduais, mas isso é outra discussão. No Mundial de Clubes tem essa questão física que pode ter algum peso, mas o fato é que existe uma diferença técnica. Inclusive, mesmo o Flamengo sendo uma equipe muito forte, para mim o melhor da América do Sul na última década, o Liverpool é a grande equipe do mundo hoje. Cada vez mais existe uma diferença entre os grandes clubes europeus e os clubes de outros países. O Flamengo pode conseguir o título? Pode, mas o Liverpool é claramente favorito, né? Atualmente, seja lá qual for o representante da América do Sul ou da Europa, a competição é desigual. O time europeu é favorito. Às vezes o favorito perde. Acontece, faz parte do futebol. Mas não é aquela disputa equilibrada, né? Chegam dois times mais ou menos do mesmo nível, um pouquinho melhor no detalhe, o outro pode surpreender. Não, hoje a diferença dos clubes europeus para os clubes do resto do mundo é muito grande, né? O Flamengo ainda terá uma semifinal, que não deve ser um jogo fácil. Claro que o Flamengo é favorito numa semifinal, mas não será um jogo fácil. O histórico recente do Mundial de Clubes mostra dificuldade para os times sul-americanos numa semifinal de competição. E o Liverpool, por outro lado, também terá um confronto, mas normalmente os clubes europeus têm passado com mais facilidade. Então tem essa questão física da diferença dos jogos, mas também tem a diferença no período, né? O calendário brasileiro acaba agora, todos os times estão de férias, o Flamengo só não está de férias porque tem essa disputa do Mundial de Clubes, e o Liverpool está no meio da temporada europeia, né? Mais uma pequena vantagem física do Liverpool, né? Tem também talvez uma pequena desvantagem na parte física para o time inglês. Se ele está no meio de temporada e o Flamengo no final, também o Liverpool ele chegará ao Mundial numa sequência pesada de jogos. O Flamengo já chegará com alguns dias de descanso e de preparação. O Liverpool vai chegar com jogo em cima de jogo. Inclusive, o Liverpool tem um jogo marcado para dia 17, terça-feira, e dia 18 ele tem a semifinal, né? Dia 17 ele tem um jogo pela Copa da Liga Inglesa contra o Aston Villa, vai usar o time reserva nessa partida, e dia 18 ele tem a semifinal do Mundial de Clubes. Então o Liverpool está no meio de uma maratona enorme. O Liverpool é líder da Premier League, que é o grande objetivo do time na temporada, não ganha o campeonato inglês há muito tempo. Então o Liverpool chega no meio de uma maratona. A parte física pode pesar um pouquinho, mas a parte técnica, apesar do excelente time do Flamengo, ainda existe uma diferença bem grande do Liverpool, de qualquer time de elite da Europa, para um grande time da América do Sul.
Bom, Bruno, perfeito. O Liverpool também está em maratona. Mas você reparou que a diferença de número de jogos, e quando eles se enfrentarem será de 19, né? Dá exatamente o Campeonato Paulista?
É, sim. Essa é a grande diferença do calendário.
Ou o Campeonato Carioca,
sim,
no caso aí, né?
Estadual. Que os campeonatos são os mesmos lá, com exceção dos estaduais, né? Lá também tem o Campeonato Nacional, tem Copa. Na Inglaterra tem duas Copas. Mas tem jogo único, né? Aqui a Copa do Brasil é ida e volta, né? Para um time que está na Libertadores, ele entra mais na frente na Copa do Brasil, mas acaba não dando muita diferença. E tem uma Champions League lá, que tem a Libertadores. Então a diferença realmente está no campeonato estadual.
Tem essa história do primeiro jogo, a gente já está falando de Flamengo e Liverpool, mas é sempre uma coisa, né, para ficar em dúvida. Eu achei estranho no primeiro jogo do campeonato a dificuldade do Al Saad contra um time Nova Caledônia, né? Uma coisa esquisita. E o time eu acho que o Al Saad pode até tirar o mexicano, porque é um time bem equilibrado. Perdeu muitos gols e tudo, mas é o tipo do torneio que iguala muitos desiguais, né, Bruno?
Sim, acontece. Eu lembro que no ano passado o Al Ain, dos Emirados Árabes, que chegou na final, ele estreou contra o Tim Wellington, da Nova Zelândia. E tava tomando 3-0. E empatou o jogo e ganhou nos pênaltis.
Verdade, eu não lembrava disso aí.
E depois foi pra final, eliminou o River Plate. Também nos pênaltis, né? Empatou 2-2 com o River Plate e foi pra final com o Real Madrid. Então, acontece. O Al-Saad, ele deve competir, acho que de igual pra igual com o Monterrey. Deve ser um jogo equilibrado entre essas duas equipes, sim.
Meus amigos desse Jovem Pan no Mundo da Bola, o futebol feminino tem cada vez mais mostrado a sua evolução. Esse foi um ano legal. Em cima disso, eu convidei a Emily Lima para falar um pouquinho aqui no nosso programa.
Vamos conversar com a treinadora Emily Lima, que acertou agora alguns dias e já no ano que vem começa a trabalhar com a seleção do Equador. Emily, parece que o trabalho é bem amplo, é uma coisa de todas as categorias, é isso?
É, na verdade, esse primeiro semestre de 2020 eu vou ficar com a sub-17 e 20 para os sul-americanos, né, das categorias. É, e após o sul-americano, independentemente se classificar para o Mundial ou não, eu entrego o sub-17 e 20 e volto todas as atenções às maiores, né, às adultas, porque a gente vai ter aí 2 anos e meio para tentar classificar o Equador para o Mundial novamente. E fora isso, a gente também vai trabalhar junto com o Comitê de Futebol Feminino dentro da Federação Equatoriana. A gente vai tentar organizar melhor o campeonato equatoriano e fazer com que as datas FIFA sejam reais, que sejam respeitadas, né? Porque a gente ainda tem no Equador problema de bater data de campeonato com a data FIFA. Então a gente vai tentar organizar da melhor forma possível para que o futebol equatoriano cresça a cada ano.
Você já teve tempo de mapear, de ver como é que funciona? Porque aqui no Brasil a gente ainda, por incrível que pareça, tem alguma dificuldade. E no Equador, como é que está o futebol feminino?
Então, está bastante... Eu acho que tem um histórico muito parecido com o do Brasil. Desde o primeiro contato que eles fizeram comigo, a gente já começou a mapear as atletas do Equador. Tem bastante menina fora do Equador, que isso é importante para que a gente possa ter atletas jogando em alto nível, né? A busca da Liga Equatoriana é que a gente possa melhorar para que a gente tenha atletas melhor preparadas. Então, assim, o mapeamento é muito mais simples do que no Brasil, por geograficamente dizendo, né? Então, acaba sendo mais simples o mapeamento e a busca de atletas. Mas eu estive lá 10 dias agora e já percebi que tem qualidade para se trabalhar. Eu acho que faltava um pouquinho de organização e é esse suporte que a Federação hoje equatoriana está dando para que a gente possa fazer.
Quando o Equador avançou no futebol masculino, o técnico era um iugoslavo, do Zandraskovic, naquela época era iugoslavo ainda, em 88, 89. E ele encontrou uma dificuldade que provavelmente você já teve a sua atenção chamada, que o jogador do Equador, algumas meninas, alguns jogadores, eles moram na altitude e outros lá embaixo. E esse pessoal lá de baixo, quando ia jogar na altitude, tinha tanta dificuldade quanto os adversários. Ele acabou tendo que fazer uma mescla, fazer treinamentos nos dois lugares de adaptação. Você já pensou nesse tipo de situação, que dentro do próprio Equador, algumas pessoas podem ter dificuldade em alguns locais?
Sim, sim. Nós tivemos agora na casa da seleção em Quito e tem os primeiros dias de adaptação, né? E a gente tem um departamento médico ali muito, muito bem preparado, acho que bem estudado para que a gente não tenha esse problema, né? Mas o doutor, o Ivan, que esteve com a gente lá, disse que é melhor treinar na altitude, é claro que vai ter o tempo de adaptação, e depois baixar e jogar, que você acaba jogando melhor, você acaba tendo um rendimento melhor, né? Então, eu já estou pensando nisso junto com eles, do que fazer, né? Não é algo tão simples. Eu senti sem precisar fazer esforço físico. Uhum. Imagina quem faz. Então, isso tem que ser bem estudado realmente para que a gente não possa cair no nosso próprio erro, né? Para que a gente não possa falhar com as coisas que acontecem no nosso país mesmo, né? Então, isso é algo muito importante e interessante para se discutir lá.
As meninas que estão fora e querem eventualmente de Quito, elas se adaptam mais fácil ou saiu a dificuldade já continua?
Não, acho que conseguem se adaptar rápido. Nós não tivemos problema nenhum, assim, com nenhuma atleta que não era de Quito. Eu acho que elas já estão acostumadas de subir e descer a todo momento, ir treinar e depois descer novamente. Então, eu acho que a gente não vai ter problema. Eu tive um pouco de problema de adaptação. E assim, o doutor disse o que ia acontecer e realmente aconteceu. Pela primeira vez eu também estive em altitude, nunca tinha ido para uma altitude lá, é 2.800, se eu não me engano, em Quito, e é louco, é algo que eu nunca tinha passado e é uma experiência bastante interessante, mas é algo que não pode nos prejudicar.
Quando você estava na seleção brasileira, você teve muita dificuldade de fazer essa organização aqui, você teve muitos problemas, não havia muito interesse, claro, para que se fizesse uma organização. Pode acontecer o mesmo no Equador, porque algumas pessoas são beneficiadas com o caos no futebol, em qualquer instituição. Como é que você está vendo esse desafio de dar o termo que você usou, né? Dar uma organizada no futebol feminino do Equador?
Na verdade, eu fui contratada por uma pessoa que trabalhou muitos anos no River, o nome dele é Gustavo, é o gerente-geral da seleção do Equador, da Federação Equatoriana. Eu posso estar muito enganada, mas eu tenho certeza absoluta que eu vou ter todo o respaldo para que eu possa trabalhar. Eles me apresentaram em 15 dias algo que eu nunca vivi na minha vida durante atleta e treinadora. Durante 25 anos, um profissionalismo assim, tamanho de mudança mesmo. Então, eu estou muito esperançosa que as coisas vão acontecer. É claro que não vai acontecer de um dia para o outro, do dia para a noite, em um ano. Eu acho que é o tempo e eles me deram todo esse tempo. Eles me deixaram muito tranquila que eu vou ter esses 3 anos para que a gente possa trabalhar com tranquilidade, para que a gente tente classificar a seleção para o Mundial.
No futebol masculino, o Equador entra como quinta, sexta força, dependendo da geração. No feminino, em que nível está o Equador na América hoje?
Por aí também. Quarto, quinto, tá por aí. Eu acho que hoje é Brasil, Chile, Colômbia, e aí vem a briga aí, Argentina, Equador, eu acho que tá por aí também. A gente vai tentar mudar um pouquinho a mentalidade, né, das atletas, que eu vejo que o clube lá no Equador é muito mais importante do que a seleção. Então é mudar mesmo o comportamento, mudar um pouquinho a mentalidade das atletas, dos clubes. É uma primeira coisa que eu pedi para a federação é que eu faça a apresentação do calendário 2020, que já está pronto, que nós já fizemos, para todos os clubes, todos os treinadores, para que a gente possa trabalhar juntos.
E o como é o futebol do Equador em termos de mulheres? O pessoal gosta, os estádios ficam cheios, ainda não é assim, o que você pode dizer?
Está evoluindo. O ano passado teve a final da Liga, né, Equatoriana, e foi em Cuenca. E a equipe de Cuenca foi campeã com 18 mil pessoas assistindo um jogo. E para eles isso foi algo que é mudança. Então nós precisamos de mudança no Equador. E esse foi o primeiro passo de mudança. E aí logo veio a minha contratação e algumas coisas que eles querem fazer um pouquinho diferente do que eles fizeram ano passado em relação à liga, às competições. Enfim, eu acho que não é algo que vai acontecer de um dia para o outro, mas eu acho que a gente vai jogar uma sementinha aí que ela possa evoluir durante os anos.
Para a gente finalizar, por que você aceitou trabalhar no Equador? Você tem um mercado enorme aqui no Brasil, você é uma treinadora muito respeitada, né? E você teria mercado aqui. É uma questão financeira, é um desafio? Como é que isso entrou na sua vida, na sua cabeça?
O financeiro não é o meu principal. Nunca foi o meu principal. Acho que a gente que trabalha no futebol feminino, a gente está para contribuir mesmo. O que me chamou a atenção foi o processo seletivo que eu passei para contratação. Então foram 20 currículos, dos 20 passaram 10, dos 10 passaram 5, dos 5 ficaram 3 e de 3 ficou eu. Então foi um processo de chamada de vídeo, foi um processo de falar de futebol, de falar de pessoa, Emily. Foi assim, foi um processo que eu nunca passei como profissional na minha vida. Então, isso foi o primeiro que me chamou a atenção. O segundo, o projeto em si. O projeto é algo que é diferente, é algo que eu gostaria muito de ter feito aqui, só que esse projeto veio de cima para baixo. Aqui eu estava querendo colocar o projeto para andar. Então, tudo isso me chamou a atenção e, assim, é um desafio enorme na minha vida. Eu acho que é um dos maiores desafios que eu estou aceitando e aceitei, porque é uma seleção mediana, uma seleção que está em 62º no ranking da FIFA. Então, esse desafio fez com que eu aceitasse e falasse, ó, eu vou mudar um pouquinho ali, vou contribuir um pouquinho ali no Equador, para que a gente possa dali sair para algo melhor.
E o seu espanhol, como é que é?
O meu tá... Eu vivi 8 anos na Espanha, né? Então, ajuda, mas eu esqueci muito de algumas palavras, assim. Mas na apresentação, eu consegui me sair bem, as pessoas gostaram. Tinha até uma tradutora, mas acabou que a gente não precisou. E a apresentação também, Flávio, foi algo que eu nunca tive na minha vida. A apresentação, para uma profissional de futebol, que eles... contrataram para mudar realmente, para tentar mudar realmente o patamar do futebol feminino do Equador. Foi algo que marcou minha vida, sim, e eu jamais vou esquecer. É algo muito diferente do que eu vejo de uma apresentação de treinador de futebol, de jogador de futebol, enfim.
Foi como uma estrela.
Olha, foi, mas o que mais me chama a atenção deles é essa vontade de mudança. E esse respaldo de você pode fazer isso aqui, que a gente vai estar aqui te segurando, te apoiando e dando todo o suporte para que você possa trabalhar. Isso é algo que eu precisava muito e que eu sempre busquei aqui no Brasil. E é difícil a gente encontrar profissionais como eu encontrei ali. Então eu quero aproveitar muito essa oportunidade.
Muita sorte, estamos na torcida, que Deus te ilumine e que saia tudo muito bem. Muito obrigado, viu, Emi?
Obrigada, Flávio.
Bruno, vamos falar um pouquinho de... Bom, vai entrar futebol também, mas vai entrar, falar esporte em geral. E claro que ainda, até que as coisas ocorram, tem muito tempo. Mas como é que você encarou essa suspensão da Rússia de todos esses eventos por causa de doping, e até recuperar um vídeo aqui da época do Esporte em Discussão, quando eu falava, a Rússia tá dopada, aquele time da Rússia começou a jogar de repente, do nada, não sei se aquele time tava, mas a filosofia de Estado na Rússia é o doping.
Isso é uma investigação que já vinha de algum tempo, né, em relação à questão do doping na Rússia, no esporte russo. E foi uma suspensão pesada, né? Apesar da investigação estar rolando, né? A gente às vezes não imagina que terá uma suspensão tão pesada, uma suspensão de 4 anos de todas as competições internacionais, mas não tem como dizer, pelo que se investigou, pelo que se divulgou, que não seja uma coisa justa. Claro que vão recorrer, vão tentar buscar, tem tempo, é uma suspensão longa, pode ser diminuída no meio do caminho, mas é uma questão que já vinha sendo dita, já vinha sendo falada e puniram, né? Que às vezes não acontece, às vezes, ainda mais com um país grande, um país muito forte politicamente, não só no esporte, às vezes não acontece, mas dessa vez resolveram punir de maneira pesada.
Parece que o único argumento da Rússia é que ela já foi punida, ela já ficou fora de Olimpíada e tal, porque é aquele negócio de nem, não tem muito como se defender, é uma coisa científica, né?
Pegaram, tem os exames, fizeram uma investigação, né, que às vezes são coisas isoladas, mas tem vários indícios mostraram que não era uma coisa isolada, né? Que era um plano, não era um atleta ou outro.
Plano
que
de governo.
Então é uma coisa.
Às vezes
muito
até
complicada.
O atleta nem queria, ou nem, mas era, estava no jogo.
Para competir, ele
era
tinha
um
que fazer
esquema,
isso. Então, uma coisa bem complicada, bem pesada, e acabou acontecendo uma punição grande, uma punição forte à Rússia, que vamos ver se será realmente cumprida integralmente ou se terá alguma mudança no meio do caminho.
Eu vou falar uma coisa que muita gente vai ouvir, vai ficar chocado, mas a verdade é que essa discussão já existiu. E existe ainda. Muita gente entende que, com o passar dos anos, o doping vira quase que uma coisa tecnológica. Você ter mais armas para deixar o seu atleta melhor é uma coisa que tem que ser considerada um recurso válido. Para se pensar, porque a vida do atleta pode estar em risco. Como é que você encara isso, Bruno?
É complicado porque mexe com a saúde das pessoas, né? Então, às vezes você pensa muito no esporte, no resultado, no lucro financeiro com isso, e você pode complicar a vida de pessoas, né? Você pode trazer problemas para o atleta e para o ser humano, né? Depois, que são irreversíveis, né? Então é complicado, é uma coisa bem difícil, acontece, pode acontecer cada vez mais. Só que as pessoas, elas poderão ter sérios problemas nas suas vidas, né? Então, arriscar vidas até, acho que é uma coisa muito pesada para você buscar um resultado esportivo, mesmo que a gente saiba que o esporte é uma coisa que gera milhões e milhões e milhões de reais. É uma coisa muito...
Ficar dinheiro pelo risco de vida, né?
É uma coisa muito valiosa. Tem muito dinheiro rolando no esporte de alto nível. Então, mas é um risco pesado, né? A pessoa pode ter problemas para a vida inteira.
Bom, Zé Manuel de Barros, prazer em recebê-lo aqui. O Zé Manuel de Barros conversou com o Rinaldo Martorelli sobre a nova lei, a lei de clube-empresa. Muito boa tarde, José Manuel de Barros, tudo bem?
Oi, Flávio, tudo bem? Boa tarde. Meus amigos da Jovem Pan, nosso contato agora com o presidente do Sindicato de Atletas de São Paulo, Rinaldo Martorelli. Assunto é a seleção do campeonato feminino, do campeonato, dos campeonatos masculino também, do estado de São Paulo, em que os atletas votam, ex-atletas também, ou seja, uma seleção feita com quem entende, com quem vive esse mais intensamente ali dentro de campo. Um prazer mais uma vez de ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Tudo bem, Martorelli?
Oh, prazer é meu, Zé. Queria agradecer já de antemão o espaço que você sempre abre com a gente. É um prazer falar com você e com os amigos da Pan.
Pois é, eu me lembro que após o Campeonato Paulista a gente conversou sobre a seleção, a votação dos atletas, dos ex-atletas aqui no futebol de São Paulo. Foi um sucesso muito grande e agora, terminando a temporada, temos novas eleições aí para as seleções, Rinaldo Martorelli.
É, a plataforma está aberta já para os atletas, os ex-atletas, todo mundo que for nosso associado, os que não forem é fácil se associar, é gratuito. E, de fato, o atleta ele se sente recompensado por ter sido escolhido por aquele que viveu aquilo, o que ele vive. Então, a gente está muito satisfeito, porque a primeira edição, uma premiação em final de junho, em Campinas, o apoio foi maciço, e pela satisfação dos atletas, é essa satisfação que faz com que a gente continue tendo esse trabalho, né? Tendo toda a preocupação em valorizar o atleta dentro de campo, porque o nosso trabalho valoriza o atleta fora de campo, né, Zé? Valoriza a relação de trabalho, valoriza a sua condição social, e agora a gente entendeu para valorizar também, ou fazer com que ele se sinta valorizado dentro de campo, e é uma satisfação fazer esse trabalho para eles.
Bom, o futebol feminino, que ganhou muito espaço, o Mundial foi um espetáculo, a final do Campeonato Paulista com estádio lotado, uma coisa sensacional. Então, há espaço também para votação, para eleição da seleção, das melhores no futebol feminino, bem como a Série B de São Paulo no masculino, né?
A gente também está inserindo o feminino, quer dizer, quando nós concebemos esse projeto, nós não queríamos deixar ninguém de fora. É evidente que cada campeonato tem sua data, né, tem seu prazo, e a gente só está fazendo agora, não foi possível fazer concomitantemente com as séries A1, A2 e A3, porque os campeonatos terminaram há pouco. E tem todo um processo, tem todo um procedimento aí para a gente atingir o sucesso também nas votações, né? Para a participação em massa das meninas, do pessoal da Série B e até aqueles da Série A1, A2 e A3 que acompanham e gostam. Então eles também gostam de participar. Então a gente faz um trabalho, dá um pouco mais de tempo para que todo mundo possa estar aí interagindo e participando.
Bom, a votação é no www.seleçãodosatletas.com.br?
Isso, é facinho, o atleta, o que já votou, está mais fácil ainda, que já tem o seu login, aquele que não votou é só fazer o cadastro e já tem o seu login e faz a votação. Ele vai abrir, vai ter todos os atletas cadastrados, os atletas que participaram, que estavam registrados pelo clube, por algum clube, todos estão cadastrados lá, fica fácil a escolha e é só ir clicando naquele atleta que ele achar que merece fazer parte da seleção do campeonato e aquele que merece ser o craque do campeonato também.
Que legal. Tem um prazo? Até quando?
A gente vai estender aí até 20 de dezembro.
Até 20 de dezembro. Aí depois, claro, a premiação num evento.
A premiação tudo... começo do ano que vem, a gente vai fazer um evento para premiar, para dar a importância que essas divisões também merecem.
Bom, deixa eu aproveitar a sua presença, falar do futebol feminino, tudo que foi feito pelas diversas entidades, CBF, Federação Paulista, enfim. Esse ano foi um ano legal para o futebol feminino? Você viu, assim, para as atletas, na ótica dos atletas, houve um ganho, houve um crescimento da modalidade?
Zé, foi sempre bom falar com você e agradecer as oportunidades mesmo. para dizer para o público que quem começou a organizar o futebol feminino também foi o Sindicato de Atletas de São Paulo.
Que legal.
Nós fizemos uma reunião aqui em 2014, nós reunimos 8 clubes e levamos as reivindicações para a federação, começamos a trabalhar muito fortemente nisso. Ficamos um pouco afastados, mas aquele trabalho deu fruto. É evidente que falta bastante coisa, né? A gente sabe que falta bastante coisa. A gente tem que estar preocupado com a relação, com a segurança, né? Relação de trabalho e com a segurança das atletas e dos clubes. A gente fez convite esse ano para que os clubes viessem aqui para a gente debater algumas questões. Infelizmente, poucos clubes vieram. Parece que a federação também não se interessou muito, não, porque nós convidamos a federação não veio. E a gente vai insistir um pouquinho mais antes de tomar uma medida que venha buscar a relação, a vinculação das atletas na justiça. A gente não quer isso, a gente espera que os clubes façam, regularizem as situações das atletas, que elas possam ser consideradas verdadeiramente atletas profissionais, né? Porque, teoricamente, se você for não sair da federação, está lá futebol feminino amador, que não existe mais, né? A relação é de trabalho, a gente quer, evidentemente, não quer onerar o clube, mas quer trazer para essa relação mais segurança e uma condição que, de fato, o futebol feminino possa se expandir da forma como ele merece.
Tá certo. Um outro assunto que eu queria aproveitar a sua presença aqui é a aprovação da lei de transformar os clubes em empresa. Teve uma votação que passou na Câmara dos Deputados, que vai para o Senado agora. Tem muita gente que elogia esta, muita gente diz que há uma outra que está no Senado que seria melhor. O que, que você tem de informação nesse momento?
José, a gente participa ativamente disso, né?
Sim.
A gente está em Brasília ativamente e, infelizmente, a gente não conseguiu emplacar uma das nossas propostas. Quando nós trouxemos o deputado Pedro Paulo aqui para São Paulo, nós organizamos uma reunião para que ele entendesse a realidade do futebol, né? E uma coisa que fica clara para todo mundo: o grande problema do futebol é a falta de responsabilidade de quem assina, né? Os clubes estão numa situação difícil, isso não é por acaso e não é, essa construção ela não é feita num dia. Ela já vem se arrastando há bastante tempo. Então, por quê? Porque quem assina não tem responsabilidade com o que está fazendo. E vai deixando, e vai acumulando, e vai deixando, e vai acumulando. Então, é evidente que a gente também considera que existem algumas impropriedades no projeto, né? Agora que passou em primeiro turno, a gente vai trabalhar no Senado. Mas o fato principal é levar pro clube, para o dirigente do clube, a responsabilidade pelos seus atos. E nós não temos isso. E nós discutimos isso lá atrás, já quando da Timania, e discutimos o Profute, né? Por mais benefício que você queira dar para o clube, se você não levar a responsabilidade, a dívida continua aumentando. Isso já é claro, né? Todo mundo que conhece minimamente o futebol sabe que isso vem acontecendo. Então, quais são as ferramentas para evitar isso? É aquela ferramenta, aquela responsabilidade que eu, você e o amigo da PAN tem quando faz qualquer aquisição. Aquisição de um carro, de um imóvel, né, de qualquer coisa. A gente tem que se obrigar a cumprir com a nossa obrigação de pagamento ou a gente acaba perdendo o objeto, né? E os clubes não perdem o objeto, eles não têm responsabilidade. Então, na verdade, dá mais condição financeira para os clubes sem responsabilidade é levar o futebol brasileiro para a falência geral. A gente sabe que pegando alguns casos aí mais extremos, né, o caso do Botafogo deve 700 milhões de reais. Como é que essa dívida vai se pagar? E daqui a pouco, aí pegando um paralelo também que muito nos entristece. A mim, eu acho que é você também, que é o caso da Portuguesa. Quer dizer, foi aumentando sua dívida, no começo desse aumento, ainda tem crédito, mas passa algum tempo, deixa de ter crédito. E a Portuguesa hoje tem as suas contas bloqueadas, todas as suas receitas bloqueadas e tem maior dificuldade em administrar a contratação de outros atletas. É por isso que vive uma situação muito difícil como tem vivido e a gente espera que ela se recupere. Mas é um exemplo e a gente não quer isso, a gente não quer para a Portuguesa e não quer para clube nenhum, a gente quer que o clube fique cada vez mais forte e que honre com seus compromissos. Mas com a atual forma de gestão dos clubes, em que é difícil caracterizar o que existe, a figura que existe na lei, que é de gestão temerária, você permite que os dirigentes continuem ainda gastando sem poder e gastando sem responsabilidade.
Ou seja, então, virar a empresa, transformar a empresa do jeito que a gente está vendo aí não vai resolver o problema.
Não, não resolve. Não resolve porque as empresas quebram também, né? O fato é ainda que a empresa, mesmo quebrando, o seu proprietário quebrou junto, né? Uhum. Então, nos clubes não. Os clubes há uma salvaguarda, inclusive, na constituição de um clube como empresa, há uma salvaguarda para aquele que assina. Então, o cara que assina, e que vamos imaginar, na melhor das hipóteses, que ele gerenciou mal as finanças do clube, ele não quebra. O clube quebra, mas ele não quebra. Ele não responde com seus bens.
Então, ou seja, exatamente isso. Não resolve o problema.
Não resolve. Se o dirigente souber que ele também vai botar o bem dele na reta, caso os bens do clube não alcancem a dívida, a coisa começa a mudar. É aquilo que nós fazemos na nossa vida cotidiana, né? Uhum. Então, eu não sei. E aí a gente vê algumas coisas ainda, né? Hoje você está vendo aí o Marinho reclamando do salário no Santos. A gente sabe que o São Paulo está com problema, né? No Rio, só o Flamengo que não, mas o Flamengo também está devendo bastante ainda. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que os clubes sejam fortes e não devam. O Pedro Paulo mesmo encomendou um trabalho e nos 20 maiores clubes do mundo, a dívida dos clubes não chega a 5% da sua receita anual. Pô, aqui passa de 60% a 70%. Então, tem alguma coisa desencaixada aí e não é difícil a gente perceber. Agora, ficar passando a mão na cabeça do clube não é a receita. Eu acho que não é a receita.
Você acredita que dá para mudar no Senado ainda?
Ou... É o que a gente vai fazer. Eu já fiz a proposta. O Pedro Paulo não observou, não preferiu não contemplá-la. Eu estou indo para o Senado. No Senado eu quero ver se a gente consegue encaixar a responsabilidade do dirigente para que, né, uhum, a gente mude um pouco essa figura. É que está. E a gente não está... Quando a gente tem essa preocupação, por mais que a gente seja sindicato de atletas, a gente está preservando o futebol. Não só o atleta, mas a relação e fortalecendo o clube. A gente quer o clube forte. Se Perfeito. O clube continuar gastando desmedidamente, do jeito que eles estão gastando, sem... E o paradoxo disso tudo, Zé, é que nos últimos anos a arrecadação aumentou muito.
Sim.
Mas as dívidas, elas triplicaram, né, exponencialmente, com relação à grande soma de dinheiro que eles vêm arrecadando. Mas vamos lá, vamos fazer nosso trabalho, né?
Uhum.
A gente não é... E é interessante, porque acabamos de ter uma reunião aqui com 7 clubes. 7 clubes que a gente está com um projeto muito legal, que você vai saber muito em breve. A semana que vem a gente já está em prática com 7 clubes. A gente é parceiro dos clubes, a gente quer o clube, que o clube tenha receita, para ele poder pagar bem os atletas. Então, essa é a visão que a gente tem desde sempre. Agora, o clube que não quer pagar e não quer se responsabilizar não pode ser nosso parceiro. Né? Mesmo aqueles clubes que têm dificuldade, que acabam se metendo em dificuldade, que todos nós, um dia, um momento na vida, nos metemos em dificuldade financeira, mas tem boa intenção, que tem boa vontade, a gente trabalha para que ele consiga sair de uma forma né? Uhum. De uma forma legal, de uma forma boa. Agora, aqueles que não querem saber, que continuam prejudicando o... que na verdade nem é clube, a gente fala clube, né? Mas tem um erro aí, né? São os dirigentes. Quando o dirigente ele não tem responsabilidade, o clube também vai pro beleléu. Porque a gente tá falando, quando a gente fala clube, a gente fala de forma equivocada. São os dirigentes que estão no momento. Pega o caso do Cruzeiro hoje. Olha o que as últimas gestões fizeram com o Cruzeiro. Não é o Cruzeiro, né? São as gestões aí. E olha só, e se o Cruzeiro ainda for rebaixado, que está correndo um risco muito sério, o problema vai aumentar ainda mais. Então, enfim, a nossa preocupação é fazer isso, uma análise de futuro. A gente faz análise de futuro, a gente faz parcerias, leva para os clubes, aqueles que querem. A gente leva condições, melhores condições de gestão, melhores condições de arrecadação. Agora, a gente faz nosso papel, né? Se todo mundo tivesse um pouquinho disso, nós estaríamos muito melhor.
Perfeito. Bom, é um assunto apaixonante. Eu gostaria de ter até mais tempo para a gente continuar a conversa, mas o faremos numa próxima oportunidade. Rinaldo Martorelli, muito obrigado pela presença aqui na programação da Jovem Pan.
Eu que agradeço, Zé. Um grande abraço.
Bruno Prado, e aí? Vamos fazer um balanço da Champions. Terminou a primeira fase. Atalanta de Bergamo foi a grande surpresa?
Bom, a Atalanta é o time que de menor tradição entre os classificados, de menor tradição não, né? Mas é o time que não vinha disputando as competições europeias nos últimos anos. O RB Leipzig, por exemplo, que também está classificado para as oitavas de final, já tem nessas últimas temporadas um histórico de participação, já participou da própria Champions League, já fez boa campanha na Liga Europa, e a Atalanta não vinha participando dessas competições com frequência. Mas é um time muito bom, um time que tem um estilo de jogo bem agradável, com o Gasperini, que é um bom treinador. A Atalanta, ela, no campeonato italiano passado, ficou em terceiro lugar e chamou muito a atenção pelo nível de atuação. Era um grupo que dava para passar, tinha o Manchester City como favorito destacado, e o City confirmou a sua classificação tranquila em primeiro lugar, e aí tinha uma segunda vaga entre Atalanta, Shakhtar Donetsk, e até o Dinamo Zagreb brigou por essa vaga, o que é uma surpresa, porque o time croata, nas suas últimas participações na Champions League, na fase de grupos, era um saco de pancadas. Nessa atual temporada, o Zagreb até fez bons jogos, brigou pela classificação até a última rodada. Então dava para imaginar uma briga entre Atalanta e Shakhtar Donetsk. O que surpreendeu foi que a Atalanta começou muito mal a fase de grupos, não venceu, aliás, só foi vencer na quinta rodada, na penúltima rodada que a Atalanta conseguiu a sua primeira vitória, mas foi o suficiente para conquistar a classificação, segue na competição. Uma coisa que chama muito a atenção entre os 16 classificados é que pela primeira vez só temos equipes das cinco principais ligas da Europa. Só temos times da Espanha, da Inglaterra, da Itália, da Alemanha e da França. Já era uma tendência, e isso cedo ou tarde iria acontecer, mas fica muito clara essa elitização da Champions League. Já há duas temporadas, a UEFA dá aos quatro primeiros colocados de Itália, Alemanha, Inglaterra e Espanha quatro vagas diretas na fase de grupos da Champions League, ou seja, metade das vagas na fase de grupos já eram desses quatro países. E a França é a quinta força, né? A França tem três vagas, né? Teve três vagas esse ano na fase de grupos da Champions League. Tem um time rico como o Paris Saint-Germain, que vai estar sempre entre os classificados. O Lyon também se classificou. Então, era uma tendência que a Champions League ficasse cada vez mais concentrada na sua reta final em poucos países. Então, só temos cinco países representados agora nesse mata-mata da UEFA Champions League. Segunda-feira tem o sorteio dos confrontos das oitavas de final, né? Sempre bom lembrar as regras desse sorteio, um sorteio que tem algumas regras, a partir das quartas é um sorteio livre, mas nas oitavas, os times que ficarem em primeiro lugar nos grupos só podem enfrentar os times que ficarem em segundo, né? Teremos um pote com os oito times que ficarem em primeiro e um outro pote com os times que ficarem em segundo. Não poderão se cruzar times do mesmo país e também times que estavam no mesmo grupo. Por exemplo, Manchester City e Atalanta estavam no mesmo grupo, não pode ter esse cruzamento. Manchester City, para dar um exemplo, não pode pegar times ingleses, né? Como Tottenham, que ficou em segundo no seu grupo, como Chelsea, que também ficou em segundo. Então temos algumas regras, algumas travas nesse sorteio. Sobre os favoritos, os ingleses, principalmente Liverpool e Manchester City, mais uma vez, devem ser fortes. O Paris Saint-Germain, já falei disso algumas vezes, para mim é o time mais forte dos franceses nessa era rica do PSG. E claro, não dá para descartar um Real Madrid, aliás, o Real Madrid vem subindo de produção, não dá para descartar um Barcelona, principalmente com o Messi jogando muita bola, então acredito que fique por aí o título da Champions League. O Bayern de Munique foi o único time 100%, mas não vejo com força para lutar de fato pelo título da competição, inclusive está mal no campeonato alemão. Enfim, teremos essa UEFA Champions League com quatro ingleses, quatro espanhóis, três alemães, três italianos e dois franceses nessa reta final da competição.
Bom, o nosso tema agora é a preparação psicológica do jogador, aquela história da cabeça do jogador, como é que o jogador age nas adversidades. E por causa disso eu convidei o Michael Arruda, que é um profissional de hipnose. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema.
Meus amigos da Jovem Pan, vamos conversar com o Michael Arruda, que é um hipnólogo. Eu não sei se esse é o termo melhor para defini-lo, mas enfim, é um homem acostumado a trabalhar com esporte e que nos coloca situações importantes, já que, obviamente, a gente nota, principalmente em Copa do Mundo, os momentos de decisão, jogadores brasileiros, atletas brasileiros com muita dificuldade. Michael, obrigado por nos atender. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, dessas dificuldades que a gente nota no atleta brasileiro, essa super responsabilização e essa dificuldade mesmo do brasileiro de competir.
Eu agradeço o convite aqui, Flávio. E realmente isso acontece, principalmente, primeiro, a gente tem que entender que os jogadores de alto nível, todos, basicamente o time como um todo, na média, tem a mesma capacidade técnica e a mesma capacidade física. Então, o que vai mudar muito de um time, da performance de um time para outro, é basicamente como eles acessam essa capacidade que eles têm, né? Como eles vão performar. E, então, quanto menos interferências mentais eles tiverem, quando a gente fala de interferências mentais, é em relação à moral do próprio time, à união de equipe, à motivação, eles não sentirem merecedores da vitória, tudo isso, a confiança de que eles podem ganhar, quanto mais eles tiverem isso, mais eles vão ter total controle das habilidades que eles têm, que eles treinam a vida toda para isso. E, só que o problema é que em jogos decisivos ou em grandes campeonatos muito importantes, o time fica com uma pressão muito grande. Então, quando a mente está pressionada, a emoção em si não consegue ser dominada pelo jogador. Então, quando ele não está acostumado com isso, a mente dele não consegue performar o máximo, não consegue ativar todas as capacidades físicas que ele tem, as habilidades, competências técnicas que ele tem para fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é jogar. Então, e muitas vezes os técnicos e treinadores, por desconhecer, às vezes, formas de motivar ou de ajudar esses jogadores a se unirem mais ou ter uma melhor liderança, aí eles não conseguem aproveitar o máximo dos jogadores e aí isso pode acontecer, além das derrotas, né, dele não performar ao máximo, pode surgir mais lesões, eles não conseguem se unir tanto, não conseguem jogar em equipe e cada coisinha dessa vai prejudicando o resultado de uma seleção, de um time em geral.
Você fala em contusão, o jogador às vezes facilita, entre aspas, mentalmente uma contusão?
Sim, com certeza. Porque se um jogador, por exemplo, ele não se sente feliz ali naquela equipe ou naquele time, ou mesmo não se sente merecedor daquele campeonato, daquela taça, então, naturalmente, a mente dele vai agir de forma que ele se machuque, e não só se machuque, mas depois que ele se machuca, também é a recuperação desse jogador. E a gente vê vários casos de jogadores que se machucam e conseguem se recuperar rápido, e outros se machucam, mas continuam sempre se machucando recorrentemente. Então aí mostra muito claramente a influência da mente e da emoção nessa trajetória do jogador.
Você coloca o Neymar nessa linha, esse segundo item do jogador que por alguma razão não se sente merecedor, não está feliz, daí essas repetidas condições, tem essa de pancada, claro, sim, mas e vieram as condições musculares.
Sim, com certeza. Eu considero o Neymar um ótimo exemplo para mostrar isso. E realmente, como você falou, tem as condições adversas, as pancadas. Porém, todos os jogadores estão sujeitos a isso, né? Mas por que alguns sofrem mais e outros sofrem menos? E o caso do Neymar é muito interessante de observar, porque quando ele não estava jogando assim, não tinha toda a pressão em cima dele, quando ele estava, por exemplo, no Barcelona, que tinha ali, dividia com a fama com o Messi, principalmente, ele não se lesionava tanto. Mas aí quando ele estava com todo o foco em cima dele, quando ele estava na seleção ou quando ele está num jogo decisivo, ele tinha tendência de se lesionar. E mesmo depois que se recuperava, jogo decisivo, tinha tendência de se lesionar. Então isso mostra que alguma coisa dentro da confiança dele ou da mente dele, não se sentir merecedor ou não se sentir feliz mesmo com o clube que ele está, vai influenciando a mente a agir contra ele mesmo. Porque o que a nossa mente quer é que a gente seja simplesmente feliz. E se o jogador não está feliz, não está bem emocionalmente, tem a tendência de se lesionar mais, sim.
Essa história do jogador cai-cai, pode ter pesado? Isso pode ter sido um fator que deixou o Neymar infeliz e, consequentemente, jogar futebol, a mente dele já não via como uma maneira de deixá-lo contente?
Sim, na minha opinião, isso acho que influencia muito, porque, primeiro, ele pode ter acontecido alguma coisa que ele realmente caiu, machucou e com razão, só que quando ele começa a ganhar esse apelido, ele primeiro se sente mal com si mesmo porque ele está decepcionando os torcedores, está decepcionando os fãs, então já diminui aquela motivação de fazer o melhor. Então quando a mente aceita isso e começa a acontecer, aí é difícil a mente voltar atrás, a não ser que ele faça um trabalho, uma reflexão, algo interno com uma motivação muito grande de um líder, de um treinador, para ele sair desse padrão. Mas quando a gente ganha esse apelido ou todo mundo espera que ele, mas ele cai mesmo, é assim mesmo, aí é muito mais difícil a pessoa mudar, o jogador mudar.
A hipnose não é uma espécie de doping?
Olha, poderia ser considerado um doping, sim, porém é um estado natural. Então, quando um jogador ou um time recebe um jogador que motiva toda a equipe, ou que por conta daquela nova contratação todo time volta a acreditar de novo que pode ganhar, que pode vencer, isso naturalmente já é uma hipnose acontecendo. E é como se fosse um doping coletivo, porém é algo natural, algo que todo time passa. Inclusive, acho que isso aconteceu, não lembro se foi 2, 3 anos atrás, no São Paulo, quando entrou o Hernanes, entrou e começou, todo time começou a se empolgar e eles começaram a ganhar a partir daí. Então, isso acontece já naturalmente. Aí quando o técnico, a comissão, tem um líder que faz o time acreditar em si mesmo, aí é um doping natural. Só que a grande questão é o time, ou o técnico, ou alguém ali da equipe saber aplicar a hipnose de forma proposital, porque aí consegue aumentar essa capacidade natural que todos eles têm de jogar a melhor performance que eles têm.
Já que a gente está colocando situações anormais, né? Você está colocando, sim, normal, já a hipnose normal. Um dos problemas que a gente vê é quando o time joga fora de casa e ele joga menos do que em casa. Sim. Portanto, o fator torcida influencia muito. Um jogador pode ser hipnotizado a ponto de ignorar o que está acontecendo lá fora, de ficar só focado no jogo?
Olha, a ponto de ignorar, isso é impossível, mas ele consegue sim criar uma barreira que diminui muito a influência da torcida, né? E isso é muito claro que, principalmente quanto maior a torcida de um time, mais aquele time é influenciado. Isso até para perceber quando os times com torcidas muito grandes, né? Flamengo, por exemplo, ele ou está sempre no... A torcida vai potencializar o estado mental, motivação daquele time. Então, times grandes, grandes favoritos, ou está indo muito bem ou está indo muito mal. Nunca fica muito ali no meio termo. E o que a hipnose, esse trabalho mental pode fazer, é fazer o time entender que esses estados emocionais, esse estado de motivação, é algo sim que varia ao longo do tempo. E se eles entendem isso, eles entendem que a torcida realmente está influenciando, mas eles aceitam mais facilmente e eles conseguem controlar mais essa influência da torcida. A gente não consegue eliminar isso, porém consegue diminuir um pouco, porque eles ganham um autocontrole de novo sobre a emoção e sobre a atividade que eles fazem.
Você ainda não trabalhou com futebol, mas trabalhou com outros esportes, é isso, Marcos?
Sim. Sim, a gente já trabalhou com atletas de vôlei, com atletas de MMA, por exemplo. Inclusive, um exemplo que deixa muito claro como a mente atua nos atletas de MMA, nos lutadores, é que um lutador ali, antes dele ser nocauteado, é muito difícil ele perder. Ele vai ganhando várias em seguidas, mas depois que ele recebe o primeiro nocaute, aí parece que facilita ele ser nocauteado. Por que isso acontece? Porque até então a mente dele está fazendo o máximo para ele vencer aquela luta, né? A reação natural de a gente querer se proteger. Então o corpo dele, a mente dele vai dar o máximo para ele vencer o oponente. Porém, depois que ele é nocauteado a primeira vez, a mente descobre um caminho que é como se ela pensasse: opa, peraí, se eu estou sofrendo, se eu estou apanhando, se eu apagar, então eu fujo disso tudo. Então quando a mente descobre esse caminho, aí fica muito mais fácil esse atleta começar a ser nocauteado de novo. Isso é muito comum no MMA, por exemplo.
Faz muito tempo que a seleção brasileira de futebol não ganha no time europeu. Ela já entra com, digamos, quase que derrotada?
Sim, o histórico do time influencia muito, né? É uma regra da mente que a gente estuda, que fala que tudo que a mente espera que aconteça tende a acontecer. É o que a mente visualiza mesmo, né? Então, se a seleção já espera que não vai ter uma performance boa, então é natural que o corpo, a capacidade física dos atletas, a atenção vai diminuir. E em times profissionais, qualquer detalhezinho que diminui já vai influenciar no resultado. Então, por isso que Isso é verdade, sim, isso acontece.
Claro que você não é adivinhão, né? Ninguém é. E nós vamos falar de futebol, que é um esporte bem complexo. Mas, teoricamente, o Flamengo vai para essa decisão do Mundial com uma responsabilidade imensa. A torcida, nossa, tem que ganhar de qualquer jeito, está imaginando o mundo de fundos. E o Liverpool nem prioriza esse torneio. Para eles é mais um torneio, até um certo incômodo no calendário. Isso pode ajudar o Liverpool?
Sim, né? Assim, pessoalmente eu acho que isso vai ajudar o Liverpool, porque, como eu falei, a torcida, principalmente o Flamengo, que é a maior torcida do país, potencializa o estado do time, do clube, só que quando isso é demais, acontece o que você falou, aumenta muito a pressão, aumenta muito a responsabilidade. Então, quando aumenta a responsabilidade nesse nível, gera uma ansiedade. Gerando ansiedade, eles não conseguem jogar da forma que eles sabem fazer, usar o talento natural. Aí já no Liverpool, não, é mais um jogo, eles sabem que eles têm condição, então eles vão estar ali tranquilos, sem o estresse, né, sem a pressão, porque a grande questão é o estresse, que diminui a atenção, diminui a concentração, inclusive a performance física.
Ou seja, quando às vezes a gente fala, esse time não corre, esse time está entregando o jogo e tal, principalmente quando há uma pressão em cima do treinador e da equipe, é exatamente isso que acontece. Eles não estão boicotando ninguém, eles não conseguem dar mais do que isso, porque o estresse tomou conta da mente. Está mais ou menos dentro?
É exatamente isso. Que quando os times recebem esse apelido, primeiro, eles já estão aceitando essa expectativa do público e a mente simplesmente age de acordo com o que ela está imaginando. E aí é difícil sair, né? A menos que o treinador ou alguém da equipe ali mostre que isso aí é simplesmente a mente dele agindo sobre o corpo. E quando não tem ninguém para mostrar esse caminho, aí a única coisa que vai mudar o resultado é uma grande mudança que começa a mostrar um caminho, uma esperança. Aí sim eles voltam a acreditar e as coisas começam a mudar. Mas sem mexer em nada é difícil isso acontecer. Por isso que quando um time grande está na zona de rebaixamento é muito difícil ele sair, porque ele já foi afundando e está ali. Então é difícil ter esperança para alguma coisa mudar.
Para finalizar, qual é o percentual da mente na vida de um atleta? Qual o nível que você entende de importância da mente nessa preparação?
Olha, na minha experiência, eu diria que 50% seria um trabalho mental. Porque, como eu falei, um profissional, o nível técnico dele, a capacidade física, a tecnologia, basicamente todos eles têm o mesmo tipo de tecnologia, de acesso a treinamento, tudo. Então, não é esse nível técnico, nível físico que vai mudar. Mas é a forma como ele entra em campo, como a equipe está junto, como ele se sente motivado, sente que pode ganhar. Então, isso aí que vai fazer ele performar e utilizar todas as habilidades que ele tem para jogar e dar o melhor resultado que ele pode dar.
Marco Arruda, obrigado por nos atender, obrigado pelas lições. Você colocou situações bem legais, eu vou muito dentro desse aspecto, procuro fazer um trabalho numa outra linha, claro, mas entendo perfeitamente, você está dizendo, concordo perfeitamente com isso. Achei importante a gente usar os microfones da Jovem Pan para colocar essa situação, para que as pessoas pensem que as viradas não são tão simples assim, elas têm que ser programadas. Um abraço, viu, Marco?
Muito obrigado, Flávio, pelo convite, estou à disposição. Parabéns pelo trabalho.
Bruno, vamos falar de seleção brasileira? Chegando no final do ano, eu queria que você fizesse um balanço. Como é que você viu a seleção brasileira nesse 2019, um ano de reconstrução?
Foi um ano difícil para a seleção brasileira, apesar de uma conquista, né, da Copa América. Mas em termos de rendimento, o Brasil ele jogou bem poucas vezes. É uma seleção que ainda busca uma maneira de jogar. É uma seleção que teve mudanças importantes da Copa do Mundo para cá, até já da eliminatória para a Copa, pelo menos duas mudanças que mexeram um pouquinho com a maneira do time jogar, a contusão do Daniel Alves, depois a mudança no meio-campo, com o Renato Augusto saindo, o Coutinho no meio, o Willian na ponta, já mudou a característica. E depois da Copa, outras mudanças ocorreram. Saiu o Paulinho do time, que era um volante de chegada à frente, entrou o Arthur, que é um articulador, o centroavante passou a ser o Roberto Firmino, que é um armador também, um cara que sai da área, que abre espaço. Antes jogava ali o Gabriel Jesus, um jogador bem agudo, de força, de velocidade, para receber a bola em profundidade. O próprio Neymar, neste ano, jogou muito pouco pela seleção brasileira. O Neymar, a seleção fez 16 jogos no ano, o Neymar fez 5. E desses 5, um ele começou no banco e entrou, e em 2 ele foi substituído por lesão ainda no primeiro tempo. Então, de verdade, ele fez 2 jogos pela seleção. E ele é o jogador mais importante da seleção, o cara que tem a capacidade de desequilibrar, de fazer alguma coisa diferente. Mas o próprio Neymar, ele já é muito diferente do Neymar de 2016, quando o Tite assumiu. Ali ele era um ponta agressivo do mano a mano, do drible, de ir pra dentro do adversário. Hoje ele ainda tem isso, mas ele também é um articulador. Ele não é um cara que fica aberto esperando a bola para receber e partir para cima do adversário no mano a mano. Ele é um cara que participa do jogo o tempo inteiro. Ele vem pro meio, ele pega muito na bola, ele articula, ele dá assistência. Enfim, ele é um jogador hoje muito diferente. Então aquela ideia inicial do Tite, que deu muito certo lá atrás, de ter aberto de um lado um meia como o Felipe Coutinho, que vinha para dentro para circular, do outro lado um ponta agressivo como o Neymar. O Neymar já não é mais esse ponta agressivo, o Neymar já é outro jogador. É, então, ele tem um centroavante que sai da área. Ele está buscando adaptações. O que deu nesse ano para ele adaptar? É, para mim, acho que está claro que, tendo o Firmino como centroavante, ele vai ter na ponta um cara agressivo, ou Gabriel Jesus, ou Richarlison, um cara para ocupar esse espaço. É, nos últimos jogos, para mim, também fica muito claro que, pelo fato dos pontas pela esquerda deles serem jogadores que trazem para o meio, pode ser o Neymar, pode ser o Everton, pode ser o próprio Felipe Coutinho, que no último jogo do ano jogou aberto. É, ele precisa de um lateral que passe, que tenha velocidade, que vá para o corredor, que vá para a linha de fundo. E aí acho que ele começa a encontrar o Renan Lodi, né, nessa posição. Acho que ele vai tomar conta dessa posição e vai dar uma equilibrada, vai dar agressividade, que eu acho que foi o que mais faltou para a seleção do Tite. Muita posse de bola, pouca agressividade. E um lugar onde ele ainda não encontrou, que eu acho que é o maior desafio para o ano que vem, meio campo. Ele tem dois volantes que quase não participam do jogo ofensivo, né? O Casemiro, que é mais marcador, e o Arthur, que toca muito curto, que chega pouco na frente. Então acontece muito no Brasil desses dois volantes ficarem muito separados dos quatro mais ofensivos. Aí fica um buraco, ataca com pouca gente. Ali eu acho que ele ainda não achou. Ali ele vai ter que procurar. Talvez o Gerson consiga, enfim, Bruno Guimarães. Talvez o Fabinho ao invés do Casemiro. Não sei, mas ele ali ainda está muito indefinido. Eu acho difícil que dê certo. É, o atual sistema de jogo da seleção, que é um jogo mais posicional, mais de rodar a bola para achar espaço, com dois volantes que agridem muito pouco.
Bom, vamos dar uma volta bem longa, né? Vamos para o cenário internacional, lá distante, um treinador que está de volta ao Brasil, mas ele tem muita história, é um recordista no futebol asiático, de partidas. Vamos conversar com o técnico Leonardo Vitorino. É um técnico com uma carreira espetacular no exterior. É um nome importante do nosso futebol, que ainda não é tão conhecido aqui no Brasil, porque tem trabalhos internacionais marcantes na seleção da Austrália Sub-17, norte-americana Sub-15, dirigiu times principais, treinador da Tobago e Camboja, e trabalhou aqui no Brasil, sempre na base, né? Botafogo, no Santos de Angola, no Paraná e no time do Rio de Janeiro. E recentemente esteve como coordenador e assistente técnico do Al Garrafa do Catar e base do Al Jain também do Catar. Trabalhou na Tailândia, trabalhou no Laos e esteve mais recentemente com a gente aqui no Ceará e depois foi para um trabalho na Liga do Laos mesmo, ele vai nos explicar direitinho, e lá conseguiu também um resultado bem bacana com um time chamado Phnom Penh Crown. Leonardo, é muito difícil passar o teu currículo, que você trabalhou bastante em vários lugares, só me confirme, a última passagem foi pelo Laos mesmo? Prazer em falar com você, Leonardo.
Prazer é meu, Flávio, prazer falar com os ouvintes da Jovem Pan. E eu fico muito satisfeito, né, em ter participado por todos esses clubes, né, tem uma história muito boa na Ásia, principalmente. O meu último clube foi o Phnom Penh Crown, que é um time do Camboja.
Ah, do Camboja.
Isso. Eu estava no Ceará em 2018 e, como eu tinha uma palavra com o presidente do Phnom Penh Crown, que o dia que ele necessitasse eu retornaria, ele estava para encerrar o clube, porque foi ele que me levou à seleção nacional, me fez o convite para a seleção nacional. Ele iria encerrar o clube dele, então ele falou: a única pessoa que eu confio para vir para cá e organizar tanto o time quanto algumas coisas na parte do clube é você, e eu vou te aguardar. Aí nós aguardamos o final praticamente o final do Campeonato Brasileiro do ano passado, né, onde o Ceará, quando escapou do rebaixamento, eu conversei com o presidente que eu teria que me desligar por questão da palavra, não era nem questão financeira. A gente retornou ao Camboja para assumir essa função no Camboja.
Ô, Leonardo, você tem algumas marcas importantes, por exemplo, 23 resultados positivos por uma equipe aí sim do Laos, o Lanek Shang, desculpe se estiver errado, me corrija, 23 resultados positivos, e você chegou a receber, inclusive, carta de cumprimentos da FIFA, né?
É, nós conseguimos, por incrível que pareça, poucos brasileiros sabem disso, mas como você está bem informado, realmente nós conseguimos o recorde de vitórias na Ásia com o Lansang United, que era o time do Laos. Nós conseguimos 23 vitórias seguidas, inclusive o presidente da FIFA, Gianni Infantino, mandou a mensagem parabenizando. Além disso, né, os principais jornais da Inglaterra, eles também citaram esse fato porque o Guardiola com o Manchester City estava para bater essa marca.
Legal.
E no jogo contra o Crystal Palace, eles empataram o jogo e não conseguiram atingir essa marca. Eles ficaram com uma marca abaixo.
São 23 vitórias, portanto, que você tem.
23 vitórias seguidas. Foi a melhor campanha, assim, maior número de vitórias da Ásia, né? E o clube, inclusive, estava entrando com esse pedido de reconhecimento pelo Guinness, e eu não sei se realmente foi atendido pelo Guinness e tudo mais, né? Mas foi uma marca muito importante na Ásia que, assim, nos credenciou bastante o trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos na Ásia, né?
Você tem cursos? Você é apenas um prático? O que, que você pode dizer pra gente, Leonardo?
Eu fui um jogador de futebol que não tive tanto sucesso, né? Eu joguei mais na base do Botafogo muitos anos, né? E cheguei ao profissional 89, 90, e aí depois 91 eu fui para fora de novo, e aí retornei da França em 92, onde joguei em clubes menores, até que chegou a hora que eu decidi parar, porque quando eu retornei para clubes menores, e aí apareceu a oportunidade de trabalhar na comissão técnica. Na época, o sócio do presidente João Avelange, que era o Espezinho Neto, realizava cursos para treinadores estrangeiros no Brasil. E ele viu um potencial muito grande, né, na minha pessoa e me fez o convite. E aí eu comecei a fazer os cursos da FIFA, né? Fiz o curso aqui no Brasil, fiz cursos da Federação Asiática de Futebol, fiz todos os cursos da Federação Asiática de Futebol, que me credenciaram também a assumir seleções, como a seleção, por último, a seleção do Camboja, por exemplo. Além disso, fiz o curso da FIFA, né, de gestão esportiva, e tenho pós-graduação em gestão, marketing, né, e direito no esporte pela Fundação Getúlio Vargas.
Poxa, que coisa sensacional! Esse número de convites da Ásia advém dos seus sucessos por lá. Mas agora você acha que consegue ficar no Brasil ou daqui a pouco pinta uma Ásia de novo, Leonardo?
O meu objetivo a princípio seria ficar no Brasil. Eu retornei ao Brasil, então o meu objetivo seria ficar no Brasil. Então a gente está aguardando. A gente teve algumas sondagens nesse ano do Paysandu, tive uma do Criciúma e tive também. A última, recentemente, foi uma pessoa ligada ao CSA, me convidou, mas o CSA faltavam 3 rodadas. Então, não era interessante ainda. Então, a gente está aguardando alguma coisa que a gente possa iniciar o trabalho e realmente mostrar o nosso trabalho aqui no futebol brasileiro, né?
Você trabalhou no Ceará, mas como gestor, né? A sua ideia é ser treinador mesmo?
Sim, eu trabalhei no Ceará como coordenador técnico, né? Respondendo às questões técnicas. Fazendo a ligação com a equipe profissional também, não foi só a questão da base, também estive envolvido com alguns assuntos com relação à equipe profissional, observação de possíveis contratações do próprio Ceará, fui ver campeonato sergipano, a final do campeonato sergipano, por exemplo, na época que foi Sergipe e... Foi Sergipe, eu sei que Sergipe foi campeão, eu esqueci o nome do segundo time, que foi o vice. Mas eu fui assistir um jogador do Sergipe, que o Ceará também tinha o objetivo de levar esse jogador, mas eu achei que não era interessante para o clube, né? Conversei com o presidente e com o diretor executivo, e aí meu objetivo realmente é trabalhar na área técnica, Então, a gente está no Brasil aqui aguardando alguma possibilidade de respeito à área técnica.
Você, mesmo fora, deve ter observado o futebol brasileiro. Você é brasileiro, os seus planos passam por permanecer no Brasil. Como é que você avaliza ou analisa o campeonato brasileiro recém-terminado?
Eu acredito que é um campeonato muito forte. Por quê? Porque são várias equipes que têm possibilidade de conquista de título. Normalmente, em outros países, você começa o campeonato e já tem 4 favoritos. O campeonato brasileiro, normalmente, tem de 6 a 8 favoritos a ganhar a competição. E acredito eu que seja um campeonato realmente mais difícil. E alguns detalhes, né, são necessários para que realmente os clubes passem a se atentar. Porque, por exemplo, o Cruzeiro foi rebaixado. Para alguns foi uma grande surpresa. Mas para quem estava acompanhando a competição, o Cruzeiro foi o quarto pior aproveitamento do durante o campeonato. Foi o quarto pior do primeiro turno, sexto pior do segundo turno, terceiro pior como mandante. Então, quer dizer, são detalhes que vão mostrando que o clube vai lutar para o rebaixamento. O Vasco, por exemplo, na montagem do seu elenco, antes de começar o Campeonato Brasileiro, a gente já sabia que ele ia brigar para não ser rebaixado. Porque, por exemplo, o Vasco contratou 7 zagueiros, tem 8 volantes e apenas 3 meias ofensivos. Então, isso já dá uma leitura do que vai ser a competição para determinado clube. Então, às vezes, você tem que, na hora de montar um elenco, você tem que também ter análise técnica, não só do diretor executivo, da figura do diretor executivo, e sim de um coordenador técnico, alguém que tenha essa visão.
Perfeito. Ô, Leonardo, 2 técnicos estrangeiros do Campeonato Brasileiro, 1 campeão e 1 vice. Como é que você entende isso?
Eu entendo como eles trouxeram muitos benefícios para o futebol brasileiro. O Jorge Jesus, com o seu olhar de futebol ofensivo, né, buscando sempre o gol, mesmo está vencendo a partida, buscando o gol. E o Sampaoli com uma característica um pouco diferente. O Sampaoli busca posse de bola, mas a posse de bola ofensiva, diferente do que alguns profissionais estavam tentando fazer no Brasil. Eles queriam mostrar para o torcedor que é possível sair jogando, mas muitas vezes correndo muito risco. O Sampaoli muda essa leitura de jogo e mostra que é possível sim sair jogando, mas saindo jogando, buscando um ataque o tempo todo. E não somente você dizer que tem posse de bola no campo defensivo, que não produz nada.
Como é que você se define como treinador, Leonardo? Que estilo você gosta mais de trabalhar?
Ah, eu acho que principalmente o time tem que estar balanceado. Tem que ser um time organizado e balanceado. A gente não pode correr muito risco na parte defensiva, mas principalmente buscar o ataque o tempo todo. Eu sou adepto do futebol ofensivo. Né? E eu acredito que as equipes que a gente montou nos últimos anos, né, vem mostrando isso, que a gente vem sempre buscando o gol. Né? Haja visto o nosso número de vitórias em 2016 com o Lansang, que foram 23 vitórias seguidas. As conquistas no Catar, que foram sempre conquistas marcantes. Né? E isso faz com que a gente mostre que realmente a gente quer buscar sempre um futebol ofensivo.
A propósito de Catar, você morou lá um bom tempo, o que você pode nos dizer com relação à Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo que será lá, o que você imagina que vai acontecer?
Eu acredito que vai ser uma das melhores Copas dos últimos anos, porque você vai ter a possibilidade de assistir 2 partidas da Copa do Mundo em um único dia, porque as distâncias são muito curtas, né? E alguns lugares, alguns estádios, você leva 40 minutos de distância de um para o outro. Então, você é o único, talvez o único país que você possa assistir 2 jogos num único dia. E é um país seguro, um país que respeita, lógico, as tradições locais, né, muçulmana, mas ao mesmo tempo também dá a possibilidade do torcedor se sentir em casa, porque as pessoas te tratam muito bem e o transporte público funciona.
Com relação ao calor, que é um grande empecilho, tanto que a data será mudada, teremos a Copa mais no final do ano. O que você pode nos dizer?
Eu acredito que com relação ao calor não vai ter problema, porque a Copa do Mundo será no final do ano. Então, com isso, a temperatura vai estar mais amena. Mas, mesmo assim, os principais estádios eles já têm o ar-condicionado, climatização. às vezes está lá fora fazendo 49, 50 graus, né, durante a época de calor, e dentro do estádio está apenas 19 graus. Então, acredito eu que, com relação ao calor, os jogadores, especificamente, não terão problemas, porque assim, a temperatura vai estar adequada naquele momento. E para os torcedores, todo o trajeto é feito por metrô, então você está fazendo a parte subterrânea, por onde tem também a questão do ar-condicionado. Então o Catar não vai sofrer problema nenhum com relação ao calor, não.
Qual é a média no final do ano? Você tem lembrança disso? Novembro, dezembro? Qual a temperatura média, Leonardo?
A temperatura média faz em torno de 25 graus, só que venta muito no final do ano, então as pessoas levam casaco, porque dá a sensação térmica muitas vezes de 15, 14 graus.
Olha só.
Então tem essa possibilidade, então é aconselhável as pessoas também levarem até inclusive agasalho, por causa do vento.
Quer dizer que de repente a gente vai estar vendo o jogo pela televisão, vai ver pessoas agasalhadas, vai estar achando que o pessoal está maluco, mas na verdade vai fazer até um certo friozinho, é?
Exato, é verdade. Principalmente por causa da questão do vento mesmo, entendeu? Vai ser surpresa mesmo, porque as pessoas vão imaginar, pô, tá num país de calor, mas na realidade o calor é forte mesmo, é de maio até agosto.
A gente sabe que o Catar está se preparando faz tempo para o evento e até com a seleção, que já mostra uma disciplina tática muito interessante, puxou gente da escola espanhola para ajudar no trabalho por lá. O que você acredita que aconteça com o Catar na Copa do Mundo em termos de futebol?
Ó, eu acredito que eles possam fazer uma boa participação. O principal objetivo do Catar é passar da primeira fase, porque realmente para eles ainda é muito difícil. Eles têm um projeto a longo prazo, e esse projeto começou, na realidade, tem 10 anos. Há 10 anos atrás, eles trouxeram diversas nacionalidades de treinadores para trabalhar na base. E isso fez com que o futebol evoluísse. Eles escolheram determinados clubes, por exemplo, um clube com toda a base de brasileiros, outro clube toda a base de holandês, outra com a base de espanhol. E durante esses anos, né, cada um deu a sua contribuição, e alguns jogadores, quando tinham de 17 a 19 anos, foram emprestados para equipes europeias, para ganhar experiência internacional, rodagem, né? E além do projeto da Aspire, que é um centro de treinamento desportivo, realizou também diversas competições, chamando equipes internacionais para jogar lá contra as equipes do Catar. Então isso deu mais rodagem, mais experiência e mais confiança às equipes do Catar. E ao mesmo tempo a formação do jogador fica uma formação mais completa, com experiência internacional, né?
Estamos conversando com o Leonardo Vitorino, técnico brasileiro com rodagem internacional ampla, especialmente no futebol da Ásia. E a pergunta que eu queria fazer agora, voltando aqui ao futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro 2018 foi muito tedioso, um campeonato de defesa, chamado Campeonato Brasileiro de Defesas. Esse ano a gente viu o futebol ofensivo prevalecendo. Futuro do futebol brasileiro, ele retorna às origens, voltaremos a ter futebol ofensivo bem jogado? O que você está projetando, Leonardo?
Eu acredito que sim. Eu acho que o modelo do Flamengo e o modelo do Santos são modelos que deram certo. Então acredito eu que realmente retorne esse futebol ofensivo, esse futebol buscando gol. Por exemplo, há alguns anos aí, há 2, 3 anos atrás, a gente, por exemplo, usar o Corinthians, a gente viu o Corinthians jogando o tempo todo no erro do adversário, que não é um histórico do Corinthians, né? O histórico do Corinthians foi sempre um histórico de busca de gol, de ser um futebol ofensivo, marcação alta, houve uma mudança uns anos para cá. E eu acredito eu que, por exemplo, o próprio Corinthians, agora com a ida de um novo treinador que estava no Atlético Paranaense, que tem um modelo de jogo também mais ofensivo, que é o caso do Thiago Nunes, acredito que ele também vai adotar esse modelo mais ofensivo de jogo, né? Já que deu certo no Campeonato Brasileiro, foram as equipes que ganharam, porque é muito mais vantagem você jogar em busca da vitória no Campeonato Brasileiro e, por exemplo, perdeu 2 jogos, mas ganhou 1 e fez 3 pontos. Agora você consegue 2 empates, joga defensivamente, ganha 2 empates e ganha 2 pontos. Então é melhor você ser ofensivo e correr risco.
Claro, lógico. Voltando um pouquinho à sua vasta experiência pelo futebol asiático, qual foi o local mais Essa experiência de vida é rodagem, passar por países que pouca gente conhece nos dá a vivência. Mas qual foi assim um fato mais curioso, o local mais incrível que você esteve, falou, nossa, isso aqui realmente merece uma história, de todos os lugares que você passou?
Olha, eu vou ser sincero, eu vou falar agora do continente africano, que na realidade foi o mais marcante, na realidade, para mim, foram 4 anos em Angola, que foi após a Guerra Civil. E alguns jogos a gente chegava em helicóptero militar para jogar.
Nossa.
Entendeu? Então foi um fato muito marcante em mim. Porque realmente a gente ia com a equipe dividida em 3 helicópteros militares, saltava dentro do estádio, né, o estádio todo policiado, que foi um ano após a Guerra Civil, efetuava os jogos e depois a polícia, as Forças Armadas vinham, buscava a gente e retornava para Luanda, que era a capital. Isso... Mas hoje mudou muito, né? Hoje são grandes estádios, mas a experiência de Angola foi muito boa, porque apesar disso tudo, foi muito marcante com relação ao tratamento do povo angolano ao brasileiro. Aquele carinho, aquela preocupação fizeram realmente diferença na minha vida, entendeu? Porque eu aprendi muito com o povo angolano, né? Que apesar das dificuldades é um povo alegre, um povo feliz, e que sempre pensa em dias melhores. E isso foi importante na minha vida, porque realmente me fez transformar nesse futebol, que apesar das dificuldades, você vai ter sempre motivo para batalhar e buscar coisas melhores, né?
Que ano foi isso, Leonardo?
Isso foi em 1990... Não, desculpa, foi em 2001.
Já se vão 18 anos, a situação hoje, pelo que a gente sabe, é bem melhor lá naquela região, né?
Sim, bem melhor. Os estádios estão de primeiro mundo, parecido com os modelos europeus, né, de Portugal. Eles copiaram muita coisa de Portugal e realmente está muito melhor. O país hoje está em paz.
Leonardo Vitorino, é sempre ótimo conversar com você, aprender um pouquinho com as suas histórias, com os seus conceitos de futebol. Tomara que em breve você esteja trabalhando por uma equipe brasileira para que a gente possa detalhar mais o seu trabalho aqui no Brasil, conhecer um pouco melhor o seu trabalho aqui entre nós. Tomara que apareça uma boa oportunidade num clube estruturado para que a gente possa vê-lo em ação. Muito obrigado, foi ótimo falar com você, viu, Leonardo?
Obrigado, Flávio, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando com você, um jornalista sério, um jornalista que busca sempre a verdade dos fatos. Então eu te agradeço essa oportunidade de estar falando com você e com os ouvintes da Jovem Pan e espero voltar em breve já trabalhando em algum clube aqui no futebol brasileiro.
E nós estamos encerrando o nosso Jovem Pan no Mundo da Bola de hoje. Um abraço, Bruno, a semana que vem você assume aqui, tá legal?
Beleza, um grande abraço.
Valeu, tchau, tchau. Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. Um abração a todos, um bom final de ano, um bom Natal. O Bruno Prado, como a gente já disse aqui, vai assumir o Jovem Pan no Mundo da Bola nas próximas semanas. E a gente volta já em janeiro, se Deus quiser, com mais uma edição do nosso programa. E aí já discutindo novas situações, os técnicos já reposicionados. E aí a gente pode conversar em cima de fatos mais concretos, já que esse é o momento de especulações. Um abraço a todos, fiquem com o jornalismo Jovem Pan.